Sem mais delongas, vamos para a hora do vamos ver. Vamos começar então com as nossas notas da nossa equipe. Então já vai daqui a pouquinho. Fica ligado que vai ser carregado aqui o arquivo para o ouvinte conseguir dar também sua nota. Ok? Anderson Botar já está preparando ali. E vamos anunciar, então, primeira escola que vai abrir o Carnaval do Grupo Especial em 2017, Paraíso do Tuiuti. Tá aí o Paraíso do Tuiuti, que vem com o enredo do nosso querido Jaque Vasconcelos, um enredo que está gerando bastante expectativa também para esse desfile do Tuiuti. E vamos ouvir então as notas da nossa equipe, começando com Anderson Baltar.
Logo comigo?
Vamos lá.
É isso aí, só para avisar, já está aqui no ar, aqui, estou acompanhando aqui, a gente criou um formulário aqui do Google. A galera vai votando, o gráficozinho, a pizzazinha tá aqui andando para um lado, para outro, as fatias aqui.
Pessoal, já tá começou? Votando,
já tem 14 respostas e só vai aumentando aqui. E deixando claro que quando a gente terminar de falar de Tuiuti,
a gente vai fechar. A gente encerra Tuiuti, fecha a nota do Tuiuti e vamos para a próxima. Então aproveita para dar a nota agora para o Samba do Paraíso Tuiuti.
Pois é, e não adianta mandar nota pelo Twitter, e nem mandando nota pela nossa página do Facebook. Só vai valer nota dentro da planilha lá. Clica lá no link que vai aparecer bonitinho pra você a planilha.
Anderson Baltar, o que você acha do Samba do Paraíso Tuiuti?
Então, falando do Samba do Paraíso do Tuiuti, eu acho que o Samba do Paraíso do Tuiuti, eu acho que uma escola que sobe pro grupo especial, especialmente depois de tanto tempo, a gente sabe que é uma escola que não tem a estrutura que as outras têm, não é? O Tuiuti subir pro especial não é a mesma coisa que uma Estácio, que uma Viradouro, né, que o Império Serrano. Então o Tuiuti já sobe com dificuldades e a escola mais do que nunca precisava de um grande samba. É um ótimo enredo, acho que é um enredo bastante bem sacado do Jaque Vasconcelos, que por sinal tem feito, né, bons enredos autorais, mas eu não vejo um enredo tão rico como esse, na letra do samba. A letra do samba é meramente... parece que meio que foge do assunto, parece que, não sei, se os compositores não entenderam bem o enredo, né? A letra é muito, muito vaga, tem vários versos ali que caberiam em qualquer, o Brasil de belezas naturais, não sei, assim, isso aí cabe em qualquer enredo, sabe? Uma mensagem tão bacana, de uma fase tão importante culturalmente, da afirmação da identidade cultural brasileira, eu acho que merecia um samba com uma letra mais bem sacada, uma letra mais bem construída e com uma melodia também que totalmente dentro dos clichês. É mais um samba com apenas um refrão, né, que foi meio que uma tendência desse ano, mas nem o falso refrão do meio tem força pra ser falso refrão. Você fica assim, ué, não tem refrão do meio? Já começou a segunda? Eu acho muito fraco o Samba do Paraíso do Tuiuti, infelizmente. Minha nota é
9,6. 9,6, então. Primeira nota da nossa enquete 2017. Sambas do Grupo Especial vai para o Paraíso Tuiuti. Chico Frota.
Bom, eu acho que... Primeiro, deixa eu só avisar uma coisa aos amigos, né? A opinião é nossa, tá? Cada um tem a sua opinião aqui. Fica chateado depois, não, porque depois tem um monte de compositor que reclama. Inclusive, tem gente que tá ligado a esse samba que reclamou pra caramba quando ganhou o samba em outra escola. Entendeu? Então, fica chateado, não. É opinião nossa, só que a gente tem o microfone e fala, tá? Na minha opinião, samba da parceria aí do Carlinhos Chirrinha, Rafael Bernini, Luiz Caxias e Companhia Limitada, que tá ligado a um cara que é muito bom, que é o Gilson Bernini, que perdeu o samba na final lá com o irmão dele, com o Jorginho, lá no Salgueiro, na Mangueira. Já fez grande samba pra Mangueira, fez grande samba pro Jacarezinho, pra outras escolas. É bem mais ou menos esse samba, tá? Acho que é bem mais ou menos.
Aí chega o Frota resumindo a questão, hein?
Eu acho que é bem mais ou menos. É, eu já vou começar de ser a marreta,
9,5.
9,5.
Alguém, ele tava na dúvida se ele tava de mau humor ou não.
É, na verdade foi certeza. A primeira pergunta que eu fiz aqui. Aqui nesse debate, primeira pergunta. Chico Frota, como está seu humor? Chico Frota, que nunca dá 10 para nenhum samba nas enquetes. Já estreou aí com 9,5, Chico. Chico Frota já querendo destruir amizades, instaurar realmente a discórdia. Mensageiro do caos. Nosso Facebook, nosso inbox depois. É só tristeza, gente. É só lágrima, é só choro e ranger de dentes. Vocês não têm ideia.
Lembrando que eu tenho muito a agradecer ao Paraíso do Tuiutifo, onde eu fiz o meu primeiro trabalho, ao presidente Thor, e agora lá aos intérpretes, o Van Tuir e o grande Igor Viana, que faz parte do carro de som, mas...
Tenho muito a agradecer, mas é 9,5, não acha, Chico? Mas
o Tuiutifo, da última vez que teve no grupo especial, teve um senhor samba, né? Então eu acho bem mais ou menos.
Tá aí a opinião do Chico Frota, resumindo... Em uma frase bem mais ou menos. Fábio Fabato, você vai ser mais condescendente com o samba do Paraíso do Tuiuti?
Eu gostei do É Só Choro e Ranger de Dentes. Eu acho que você deveria fazer um quadro aqui na Rádio Arquibancada sobre o Tuiuti. É maravilhoso, isso é um belo bordão. É só choro e ranger de dentes.
É só isso.
Eu gostei.
Que acontece.
Olha só, eu acho que é o típico caso que o compositor não entendeu o enredo porque não foi estudar o enredo direitinho, porque o enredo tava todo bonitinho na sinopse, o carnavalesco é bom pra caramba, o carnavalesco fez uma sinopse legal a beça, eu acho o enredo talvez mais criativo do ano junto com o Salgueiro, e aconteceu o mesmo fenômeno no Salgueiro e no Tuiuti. Os compositores tiveram medo do enredo, medo de serem felizes, de pesquisar, de ir atrás, e aí ficou esse samba rame-rame, mais ou menos, bem caído mesmo, pro que poderia ser um enredo maravilhoso. É um enredão, enredo autoral, bonito, bacana. Pedi um sambão, não tem esse sambão.
9,5. 9,5 também tem essa coisa da expectativa, né? Quando o enredo é muito bom, gera uma comoção, como foi o caso do Paraíso do Tuiuti. Quando saiu o enredo, saiu a sinopse, todo mundo se deslumbrou e todo mundo elogiou a inteligência, a perspicácia do Jacques Vasconcelos, a pesquisa dele. E todo mundo ficava na expectativa.
Eu acho que os compositores tiveram medo do enredo, como no caso do Salgueiro também. Medo. Acho que o enredo meteu medo no compositor.
Intimidou o compositor.
Exatamente. É uma pena, porque estava tudo ali. Bastava ele seguir adiante.
Ralf Guichard, melhor sorte para o samba do Paraíso do Tuiuti, na sua opinião?
Eu já acho a letra melhor do que a melodia. Realmente, a melodia deixa muito a desejar o samba do Tuiuti, que no ano passado, sem dúvida, tinha um samba muito superior a desse ano, né? Na Série A, se talvez, se fosse mesmo o samba do último ano, fizesse uma campanha um pouquinho melhor. De fato, a melodia repetitiva chama atenção durante o samba, e o refrão principal poderia ter tido muito mais força do que tem, né? Em determinado momento, por exemplo, o último verso, né? Eu acho que retrata bem o problema do refrão, o último verso, quando estica a palavra vida para caber na melodia nitidamente, né? Faltou criatividade, né, nesse sentido. Tem momentos positivos, mas realmente a média deixa um pouquinho a desejar.
9,7. 9,7, Ralf Guichard puxando aí a nota do Paraíso Tuiuti. Anderson Maltar.
Deixa eu só fazer uma correção aqui no que eu falei do falso refrão, né? Mas o falso refrão virou refrão. Os nossos amigos ouvintes aqui estão nos alertando.
Assinalaram que
o falso refrão virou refrão. Enfim, então, falha minha, porque eu não consegui ouvir a gravação do coro do Tuiuti. Fiquei com a versão. Apesar que a gente também está muito baseado ainda na versão da quadra. Mas também acho que não altera muito a cotação do dólar, essa duplicação do refrão. Enfim.
E é o começo da vida do samba, né? Isso a gente tem que sempre assinalar. Luiz Antônio Simas.
Eu acho que uma escola que vai abrir o desfile, não dá. Não tem samba aí. Eu acho que é a melhor sinopse do carnaval. Para mim, a melhor sinopse é a da Tuiuti. O melhor enredo, para mim, é o do Tuiuti. Mas o samba é lamentável. O samba tem um refrão final que é terrível. Talvez seja o refrão mais fraco do ano. a letra com muitos clichês, coisa do tipo Brasil, riqueza da natureza. Então você está falando de uma coisa que é subversiva como a Tropicália e você vem com riqueza da mãe natureza, meu chão morada de felicidade. Quer dizer, é um negócio...
Foi o que eu falei, cabe, né? Qualquer enredo.
Qualquer enredo. Meu chão morada de felicidade. Eu sou amante dessa liberdade. É um negócio...
Enredo sobre o Pasquim. Encaixa coisa. Isso.
Então eu acho que é um samba mal resolvido. Ele tem uma melodia que não é marcante. É aquela melodia que você já ouviu coisas similares 200 vezes, né? Então, para uma escola que vai abrir o desfile, Tuiuti realmente não começa bem. É muito enredo para pouco samba e vai levar um 9,5.
9,5 também é a nota de Luiz Antônio Simas. E nesse momento, então, nós estamos fechando a nota do ouvinte para o samba do Paraíso Tuiuti para conseguir fazer a média da nota.
O Simas foi 9,5, né?
9,5.
O Simas foi 9,5 e nesse momento eu fechei aqui a enquete e liberei. O nosso público pode ver aqui a pizzazinha agora já formada com 28,1%, 9,6% foi a nota mais votada. Em segundo lugar, com 24%, 9,5%. A gente tá aqui, né? Em clima de eleição ainda, empate técnico aqui entre 9,6 e 9,5. 9,6 é a nota do público para Paraíso do Tuiuti. Dessa forma, o Tuiuti fica com... 57,4, média de 9,56.
9,5, então a gente vai arredondar?
Não, 9,56, porque pode ter empate.
9,56, então, seria. Depois a gente acaba no final das contas, arredonda, fica essa nota para evitar a questão do empate, para a gente fazer a classificação final, certo? Então, 9,56 é a nota para o samba do Paraíso do Tuiuti. Virando a página... Segunda escola de domingo a desfilar, Acadêmicos do Grande Rio.
E lá vou eu, pé na estrada, e lá vou eu, meu amor, olhos de fogo da serpente encantada, iluminavam meu destino a Salvador.
Com muita fé em Deus, vem chegando Acadêmicos do Grande Rio.
Que é isso aí, papai? Prepare o seu coração, que lá vem a escola da emoção.
Canta, sertão!
A Grande Rio vem dar um banho de axé. Salve toda essa gente de fé.
Acadêmicos do Grande Rio, que vem de Ivete Sangalo. E aí a gente tem um exemplo de um processo inverso do samba que a gente acabou de dar a nota agora do Paraíso Tuiuti. Um enredo que não prometia tanto, certo? Gerando um samba que até caiu no gosto da galera. Fabato, começo por você. O que você acha disso e qual é a sua nota?
É, ao contrário do Tuiuti, que é ruim, mas é ruim, esse é ruim, mas é bom. Entendeu? É mais ou menos isso. É um pouco a minha... Assim, esse daí é ruim, fato. Mas ele é bom, entendeu? É bom porque consegue dar uma melhorada na vida, acho que vai jogar tudo pra cima e tal. Não é um grande samba, tá longe de ser o que a gente espera do gênero samba enredo, mas acho que ele traz um frescor para o enredo, um enredo que colocou, inclusive, Caxias na Zona Oeste do Rio de Janeiro, umas coisas exóticas em Sinop e tal.
Né?
Exatamente. Agora,
Caxias votou em Crivella também?
Caxias deve ter votado em Crivella. Mas o samba passa. Eu vou dar um 9, mas a nota não vai ser também tão alta assim, não, gente.
9,6. 9,6 para o samba da Grande Rio. Seguindo aqui, então, a nossa ordem, é Ralph Guichard.
É um samba muito limitado de letra. Para mim, é a letra mais fraca do ano, é a letra da Grande Rio. Melodicamente, tem até uma levada animada, e apesar do axé, que está contido em parte até sutil dessa letra, tinha samba na disputa, que era um verdadeiro axé enredo, que não veio a ganhar, felizmente, para o carnaval. Esse tem uma levada mais sutil do axé, animado, mas realmente cai muito em vários clichês de letra, palavras jogadas, soltas. Acho até que pode levar um bom desfile da escola, né? Por ter essa animação, pelo clima da Ivete, pode contagiar bem a harmonia e a evolução. Mas em samba enredo, em letra mais melodia, é 9,7.
9.7, já estou quase chorando aqui com as notas de samba enredo desse ano. Simas, você vai salvar um pouquinho aí o axé?
Olha, eu esperava menos do samba da Grande Rio. Quando o enredo foi lançado, eu fiquei preocupado realmente que a Grande Rio fosse inventar um axé enredo na avenida, que seria um negócio pavoroso. Eu acho que esse samba é curioso, ele tem um refrão do meio, por exemplo, que é um refrão que cola, né? É bacana, é a melodia que vem com a Ivete indo para Salvador e tal, né? Enfim, não, eu acho que é um samba que vai cumprir uma função, né? Porque ele tem toda a característica de ser um samba que vai funcionar para uma escola que desfila numa posição ingrata, né? O refrão final é aquele refrão final que, vindo a Ivete Sangalo, que é uma artista pop poderosa, é claro que tem tudo para levantar a arquibancada, até porque a Tuiuti não vai levantar, né? Então vai ser aquela coisa que as pessoas vão ficar... Enfim, não, eu acho que é um samba para um enredo, né? Que eu acho que a Ivete ainda não tem corpo suficiente, né? Trajetória suficiente, como Maria Bethânia tem, para ser enredo do Grupo Especial, a despeito de achar que é uma artista importante e tal. Mas é um samba que cumpre uma função, mas não vai muito além disso, não. É uma letra óbvia, né? É uma melodia que, no início da segunda parte, eu acho que ela começa a dar uma escorregada. A primeira parte me parece melhor. E vai ficar, vou dar uma nota razoável pro samba da Grande Rio, vou dar 9.7.
9.7 também é a nota de Luiz Antônio Simas. Chico Frota, qual é a sua nota para o samba da Grande Rio?
Olha só, eu acho
olha
que
só,
samba...
Olha só, veja bem, um comentário que começa com olha só, não. O que o ouvinte pode esperar, Chico Frota?
Não, eu acho que é o seguinte, tem que ver, tem que analisar, além de analisar letra e melodia, como disse o Ralf, eu acho que tem que analisar o tema. Acho que não adiantava nada vir a Grande Rio com o enredo. Ivete Sangalo. Tem que fazer um negócio alegre, esse samba é alegre, ele tem uma melodia até bem diferenciada, ele lembra o axé? Ivete Axé, Ivete Alegria, eu acho o samba legal. Eu acho o samba legal. Não passa de ser legal também. Eu acho que no dia seguinte, acho que quinta-feira ninguém lembra mais. Mas eu acho que é um samba bacana, 9.7.
O samba bacana, 9.7 também é a nota de Chico Frota. Anderson Maltar, qual é a sua nota para o samba da Grande Rio?
Eu acho que a Grande Rio... É o que eu sempre falo. O samba tem que ser adequado ao enredo, né? Esse é um samba adequado ao enredo, concordo, né? Já falei várias vezes sobre isso, né? Concordo com o que o Simas colocou. Eu não vejo na Ivete Sangalo, a despeito de sua grande popularidade, eu não vejo nela estofo para ser enredo de uma escola do Grupo Especial. Eu acho que o enredo surgiu de uma certa forçação de barra, porque a Mangueira foi campeã com Bethânia, então vamos de Ivete, né? Então, pô, se a Bethânia hoje vende 50 mil discos e foi campeã do carnaval, a Ivete que vende 1 milhão, então eu vou ganhar 20 anos seguidos, né? E não é bem assim. Mas, enfim, a Grande Rio é uma escola que tá acostumada com os holofotes, gosta dessa mídia, vai ter muita mídia. O samba foi o primeiro a ser escolhido justamente para permitir que a própria Ivete divulgue o samba. E esse é um samba, por exemplo, que pode ser cantado no trio elétrico. Então é um samba que é adequado ao enredo da Grande Rio. Agora... É aquela história, não tem grandes novidades, é um samba descritivo que viaja pelo enredo. Tem o refrão do meio, que eu acho que é o ponto alto, o refrão do meio, muito bonito, né? Mas o critério é comparativo, eu não posso também colocar a Grande Rio numa nota também muito, muito alta. Apesar que eu acho que a minha nota vai ser a mais alta, 9,8.
9,8, realmente, a nota mais alta nessa enquete para o samba da Grande Rio... É a de Anderson Baltar, a não ser que o nosso ouvinte faça a diferença, porque nesse momento nós estamos encerrando as notas para o samba da Grande Rio e daqui a pouco o Anderson Baltar já vai falar.
Já vou anunciar, nesse momento inclusive estou liberando aqui para o público ver aqui a nota da Grande Rio, que venceu aqui com 25,5%, a nota 9,8%.
9.8 também.
Foi assim, bem coladinho ali o 9.7, mas ficou 9,8 a nota para acadêmicos do Grande Rio.
Então 9,8 é a nota do ouvinte na enquete arquibancada Sambas Grupo Especial 2017, o que resulta numa média de...
A escola ficou com 58,3, a média 9,71.
9.71, então é a nota final... da primeira enquete da Rádio Arquibancada para os sambas de 2017, Samba da Grande Rio. Passando então para a terceira escola que vai desfilar no domingo de carnaval no grupo especial, Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Tivemos um probleminha aqui com o samba da Imperatriz. A gente faz o seguinte...
Ai, meu Deus, logo com o da Imperatriz.
Logo com o da Imperatriz, o ouvinte, né, vai começar aquela questão, choro, não gosta da Imperatriz.
Já vi,
tá pronto. Chico Frota. Olha o nosso ouvinte que já acha que a Rádio Arquibancada não gosta da Imperatriz.
Esse som lhe é familiar? Sim, são eles sim, os verdadeiros donos deste chão. A Imperatriz Leopoldinense traz a pura alma brasileira. Sou o filho esquecido do mundo. Minha cor é vermelha de dor. O meu canto é bravo. Mas é hino de paz e amor. Sou guerreiro imortal, derradeiro.
Imperatriz Leopoldinense, escola queridíssima de Ramos, na qual nós temos muitos amigos. Né? Sempre bom destacar. Olha o Chico Frota aí falando. Realmente somos sempre muito bem recebidos.
Beijo Simone,
um beijo, Simone, querida. Sempre muito bem recebidos na Imperatriz. Temos um carinho muito especial por essa escola. E hoje vamos, então, Imperatriz Leopoldinense, que na primeira enquete do Samba 2016 arrebentou. Foi um samba que comoveu, arrebatou. Vamos ver qual é a sorte para o samba de 2017 da Imperatriz. Vou começar, então, com Chico Frota. Chico Frota, contar isso aqui pro ouvinte. Toda vez que eu falo o nome dele para ele anunciar a nota, ele respira fundo. É uma técnica para ver se consegue, né, o bom humor chegar ao coração de Chico Frota para dar sua nota.
É só isso, né? Que a garganta tá arrebentada, porque a noite foi boa.
Opa! Mas,
falando da...
Nota, Chico, nota.
Mas falando da Imperatriz... Em primeiro lugar, desejar muita sorte pro meu amigo Arthur, que é o novo intérprete da Imperatriz Leopoldinense. É uma aposta até, na minha opinião, audaciosa demais da escola, mas a Imperatriz sempre tem esse trabalho de colocar cantores, de revelar alguns intérpretes, né? E o Arthur tá tendo essa oportunidade, ele que já passou por Mocidade Vicentina, já passou por Em Cima da Hora, entre outras escolas, estava lá esperando a oportunidade dele. Bom, por aquilo que foi gravado no samba concorrente, né, do nosso querido Moisés Santiago, Adriano Ganso, Aldicene e Companhia Limitada, eu acho um samba também razoável, né? Eu acho que a Imperatriz já teve melhores sambas, mas esse samba é um samba que pode ajudar a escola, porque a melodia tem a ver lá com o enredo, que fala de Xingu, que fala de índio e tal. Eu acho que Vai ser um trabalho bom, deve ajudar a Imperatriz, mas também é um samba para se esquecer na quinta-feira, entendeu? Acho que não é nada de mar também, não.
9.7 é a nota de Chico Frota pro samba da Imperatriz.
Alô, sonoplastia do que vem trazer sons de metralhadora para as notas de Chico Frota.
Luiz Antônio Simas, qual é a sua nota pro samba da Imperatriz?
Olha, eu esperava, sinceramente, uma safra melhor da Imperatriz em virtude do enredo, que é um enredo épico, né? Que pede uma pegada, realmente, a meu ver, um pouco mais intensa. Agora, acho que a Imperatriz não tinha muito para onde fugir, não. Tinham dois ou três sambas, no máximo, ali, que podiam ser escolhidos. Então, esse samba do Moisés foi bem escolhido. Agora, não é uma obra-prima, está longe disso. Eu acho que ele tem um trecho melódico que lembra muito o samba da Ilha do Governador, da Viagem da Pintada Encantada, quando ele fala do Cararaú, né? É uma letra que dá conta do recado, mas também que não tem nenhum voo poético mais audacioso e tal. Eu, sinceramente, temo pelo rendimento desse samba na Avenida. Eu temo porque eu acho que a Imperatriz vem depois de uma Grande Rio que vai levantar com a Ivete Sangalo por conta da trajetória dela e que é um samba realmente também que convidativo para que a arquibancada venha com tudo e tal. E eu temo o que pode acontecer. Eu temo que esse samba dê uma arrastada. É, acho que a Imperatriz apostou alto demais com essa mudança do intérprete, né? Torço para estar errado, mas eu acho que pode complicar também o rendimento do samba. E eu vou ficar no 9.7 para esse samba da Imperatriz.
9.7 é a nota de Luiz Antônio Simas para Imperatriz Leopoldinense. E eu passo agora para Ralf Guichard.
Tem uma parte do meio muito bonita esse samba da Imperatriz, em letra. Eu gosto bastante desse trecho do meio do samba. Mas o refrão principal, por exemplo, cai também naquela fórmula antiga de refrão de samba enredo, que é você começar uma frase e explodir na última palavra, se repetindo pelos três ou pelos quatro versos. É, carece um pouquinho de criatividade nesse ponto, nesse sentido. Mas a letra já é positiva. A minha nota é 9.8.
9.8, sem mais delongas. Ralf Guichard dando a sua nota. Vou passar agora, então, para a nota de Fábio Fabato.
Bom, eu acho que é um samba que não vai render isso tudo na Avenida. Concordo com o Simas, no sentido de que não tinha muito o que fazer. Acho que era o melhor samba. Mas, de fato, a gente estava acostumado a grandes disputas, disputas absolutamente geniais da Imperatriz. Esse ano, alguma coisa aconteceu que não houve um samba espetacular. Eles acabaram escolhendo, a meu ver, o melhor samba, mas que fica devendo um pouquinho. Acho melhor que o da Ivete, mas creio que terá um efeito bem inferior ao da Ivete e me preocupa essa posição da Imperatriz. Tem que trabalhar bastante a harmonia, tem que trabalhar o canto da escola, porque é uma posição que pode ser ingrata, apesar de já ter gerado o título de carnaval. A Tijuca ganhou nessa posição. 9.7.
9.7 é a nota de Fábio Fabato. Anderson Baltar.
Antes de dar minha nota aqui, eu não anotei a nota do Ralf, até seria bom o Ralf passar novamente, porque a gente teve um pique aqui
na conexão,
justamente na hora que o Ralf dava a nota dele, e eu acabei não anotando aqui, e também é interessante para os nossos amigos ouvintes ouvirem a nota do Ralf.
9.8,
beleza, atualiza aqui na planilha, e quem estava em casa e teve problema aí com a conexão já também está sabendo a nota do Ralf. É aquela história, a gente sempre procura analisar de forma comparativa como os jurados vão analisar, né? E como eu sempre digo, concurso de samba enredo, disputa, não é o festival da canção. Por que, que eu quero dizer com isso? O samba da Imperatriz é bonito? É bonito. Vai funcionar na Avenida? Tem pegada de Avenida? Eu não vejo. Eu vejo ele um samba muito pesado. Eu acho que é um samba... Sabe aquele samba que parece que não vai terminar nunca? É o samba da Imperatriz Leopoldinense. Ele é longo, ele é rebuscado. Aquele refrão do meio é muito bonito, mas... É longo. Eu vejo também o problema que o Simas colocou da Imperatriz ensanduichada, né, entre uma Grande Rio que vai vir com um forte apelo popular e a Vila Isabel que vem com samba forte. Então, pesando qualidade de letra, qualidade de melodia com o que eu entendo do que pode vir a ser uma boa performance de samba, eu coloco a Imperatriz com a nota 9.8.
9.8 é a nota de Anderson Baltar para o samba da Imperatriz. E agora, momento em que a gente fecha a enquete para o nosso ouvinte, para descobrir a nota do ouvinte para o samba da Imperatriz. E Anderson já vai colocar a enquete para...
Primeiro eu vou dar a nota da Imperatriz.
Então, qual foi a nota da...
Imperatriz, nota 9.8. 9.8 foi escolhido por 30.9% dos nossos ouvintes. A nota 10 foi escolhida por 23.4%. Então, dentro do nosso critério, a nota mais votada é a que entra para a nota do público. A Imperatriz tem a nota 9.8.
9.8 é a nota do ouvinte para a Imperatriz Leopoldinense, que resulta, então, numa média de...
A Imperatriz faz 58.5 pontos, média 9.75. Até o momento, a Imperatriz lidera, a Grande Rio está em segundo lugar e o Paraíso do Tuiuti em terceiro, até o momento.
Encerrando, então, a questão com relação à Imperatriz, a gente vai para a quarta escola do domingo de carnaval, que é Unidos de Vila Isabel. Aí a surpresa, que é o samba, que foi campeão na Unidos de Vila Isabel, desbancando Reinaldo de André Diniz, que não é pouca coisa, né? Tá aí a surpresa, então, que zomba é a Vila Unidos de Vila Isabel, quarta escola a desfilar no domingo de carnaval, também com um enredo que é cotado como um dos melhores enredos do carnaval. Concorda comigo, Fábio Fabato?
Concordo plenamente, uma belíssima sinopse, um belíssimo título, né? Eu acho talvez o mais belo título do ano.
Mais poético, né?
É, mais poético. O carnavalesco é muito bom e o carnavalesco vem numa grande fase porque fez um desfile lindíssimo. A escola, inclusive, vem numa fase de voltar a ser, a tentar beliscar alguma coisa. Fez um desfile maravilhoso abrindo a segunda-feira de carnaval. Tô muito empolgado com a Vila Isabel. É pra eu dar nota? Eu já sigo reto?
Já
então vamos
reto.
Que vamos. Porque, assim, acho esse samba muito bonito. Acho aquém dos dois melhores sambas que ainda não passaram aqui, que eu direi. Eu vou tirar um décimozinho, 9,9.
9,9, então, nota de Fábio Fabato para Unidos de Vila Isabel, Anderson Baltar.
Já?
Já.
Então vamos lá, eu gosto muito do samba da Vila Isabel. Acho que é um samba que descreve o enredo, que é preciso. A melodia é bonita, convida você a cantar, convida a sambar. O refrão de baixo explode de uma forma linda, que pega na veia do componente da Vila Isabel. Pra mim é um dos grandes sambas do ano e é a minha primeira nota 10.
10, nota 10.
Primeira nota 10 do programa, por sinal, né?
É, primeira nota 10 do programa. Olha só, a gente começou aqui dizendo, uma salva de palmas, a primeira nota 10 que surgiu aqui na nossa enquete arquibancada. Essa enquete, esse programa que começou, todo mundo falando que é uma das melhores safras, que é uma coisa maravilhosa, a safra de 2017.
Estou emocionado.
Todo mundo emocionadíssimo.
Madame Augusta Feeling.
Grande fase dos sambas enredo. E aí, quando chega na hora das notas, gente, que isso, primeira nota 10, enfim, saiu aqui na nossa enquete. E não sei se vai acontecer de novo, porque eu vou passar agora para Chico Frota. Então, não sei o que a gente pode esperar nesse momento.
Não, não tem nota 10. Bom, samba da Vila, acho que o legal... eu penso muito, quando escolhe o samba, tem que se pensar no intérprete da escola. E esse samba é a cara do Igor.
Esse samba a gente falou lá na final que era um samba que era cantado, a gente imaginava automaticamente o Igor cantando esse samba.
A Vila tinha um outro bom samba, que por sinal era do André Diniz também na final, mas era um samba mais difícil de ser feito um trabalho na harmonia da escola, no canto da escola, né, no caso, mas esse samba eu acho que é a cara do Igor, eu acho que vai ser, o Igor vai destruir com esse samba. Se bobear vai ganhar tudo quanto é prêmio, já tá na hora, né? E esse refrão realmente, assim, eu acho que os dois refrões são diferentes e bonitos. O refrão de baixo é um refrão de raça e o refrão do meio é um refrão melodioso. Eu acho que funciona muito bem na Vila Isabel e tá provado. E a Vila Isabel é uma escola interessante, apesar das milhões de vitórias do André Diniz, do Bocão, de Companhia Limitada, sempre tem outros sambas bons na disputa. E dessa vez ganhou um samba que não era do André e que é muito bom. 9,8.
Muito bom, samba. 9,8, hein? Luiz Antônio Simas, gosta do samba da Vila?
Eu gosto muito do samba da Vila Isabel. Acho que é um dos melhores sambas do ano. Acho que é um samba que descreve o enredo de uma forma precisa. Ele é um samba, a letra dele não é uma letra fundamentada em lugares comuns. Ela tem uma pegada boa. Tem um refrão final que talvez seja está disputando ali um dos dois, três melhores refrões do carnaval. O refrão final é absolutamente comovente. Era um samba que a escola queria. Eu moro aqui em Vila Isabel, também conversando com as pessoas. Era um samba que o bairro queria, diga-se de passagem também. Né? Acho que o samba do André, que perdeu, é um samba lindo, mas é um samba complicado, sobretudo o refrão do meio dele. é bem complicado para a harmonia da escola.
Foi uma aposta ousada, né?
Foi uma aposta ousada. Eu acho que é um samba que vai ficar para a gente escutar. Mas esse samba é um samba muito bom. Eu acho que é um samba que tem tudo para levar a Vila Isabel adiante. Concordo inteiramente que é um samba para a voz do Igor. O samba que o Igor, inclusive, fez uma gravação só voz e violão, que ficou esplendorosa. E um samba para sobreviver só voz e violão. Não é simples, não é mole, né? E ele consegue uma coisa, a meu ver, que é a seguinte: ele é um samba muito adequado para a voz do Igor e, ao mesmo tempo, ele é um samba com um estilo de samba que a escola gosta, que a Vila Isabel gosta, né? Samba para a vila também. Então, eu acho um samba fabuloso. Como eu estou fazendo aqui um critério que é, no fim das contas, um critério comparativo, né? E eu acho que tem samba que foi um pouquinho além do da Vila, eu vou dar 9.9. Agora é um tremendo de um samba da Vila Isabel. Não duvido que nas próximas enquetes, com samba já gravado na voz do Igor e tal, ele chegue ao meu 10zinho. Por enquanto, 9.9 para um dos grandes sambas do carnaval.
Antes da próxima opinião, só desculpa interromper, a gente teve um outro problema aqui com a conexão. Agora foi estabelecido uma vez por todas, a gente não vai mais ter problema, se Deus quiser. Só para passar para quem está em casa que não ouviu, né? Chico Frota deu 9,8, Luiz Antônio Simas, vocês acabaram de ouvir, 9,9, só para poder passar, justamente após a leitura da minha nota, a gente teve um problema com a conexão que já foi sanado. Então, um comentário, a marretada do Chico não foi ao ar, mas lembrando, o debate vai estar disponível no nosso site, para quem quiser ouvir depois, né? Só botar lá, amanhã já deve estar no ar.
O resumo do comentário do Chico Frota, eu posso fazer aqui, é um samba muito bom, um excelente samba, 9.8.
Posso fazer só um comentário rapidinho, Baltar? É que estão me informando aqui que, na verdade, ficou 5 minutos fora, então que também a minha nota não foi ouvida. Ah, então, você fazer uma
repassada. É que eu recebi um feedback aqui que chegou a ouvir até
agora. O Bruno Derani, amigo da Mocidade, tá falando que foi 5 minutos fora.
Então vamos lá. Fábio Fabato, 9,9. Simas, 9,9. Chico Frota, 9,8. Anderson Baltar, 10. Agora,
Ralf Guichard. Agora, então, fechando com o Ralf Guichard.
Que é um momento muito legal e muito especial para a Vila Isabel. Primeiro porque a parceria tem o multicampeão Arthur das Ferragens, mas junto com ele, uma meninada que é Vila Isabel de coração, criada na Vila Isabel, andou disputando sambas, inclusive com bons sambas nas disputas nos últimos anos, acabou não ganhando, foi para o Unidos de Tijuca, ganhou duas vezes no Unidos de Tijuca e voltou porque sempre tinha esse sonho de fazer um samba, de assinar um samba na escola de coração que é a Vila Isabel. E essa meninada não só conseguiu, como conseguiu fazer um samba de enredo com um conjunto letra e melodia que se casam perfeitamente bem. Eu acho que o samba já chega com cartão de visitas e tantos, que é o verso pra gente dançar assim feliz, maracas encontram tamborins, é uma coisa assim de uma sutileza muito grande, muito bonita. O refrão do meio é um dos melhores do ano na minha visão também. E por tudo isso já dito, com a cereja do bolo também, tem a cereja do bolo, que é o contracanto, um contracanto que casa bem, que entra bem na letra do samba, na melodia. Por tudo isso dito, é 10, nota 10.
Nota 10, então, para Ralf Guichard, do samba da Unidos de Vila Isabel, Anderson Baltar vai apurar aí agora, nesse momento, encerrando a votação, pro samba, pro nota do ouvinte, samba da Unidos de Vila Isabel.
Nesse momento, vamos encerrando aqui, vamos liberando aqui pro público também conferir junto com a gente. Nota 10 para o público. 35,3% do público votou na nota 10, contra 31,9% que votou no 9,9%. Primeira nota 10 do público também para Vila Isabel, que dessa forma soma 59,6 pontos e fica com a média 9,93.
9,93, então, é a nota alta para o samba da Vila Isabel, com todo o merecimento. Nesse momento, então, a gente encerra a questão com relação à Vila Isabel e passa para Acadêmicos do Salgueiro.
A Divina Comédia do Carnaval! Aí sim, dois pretinhos! Vem comigo, Salgueiro!
Acadêmicos do Salgueiro, só entende quem é Salgueiro, vai, é a penúltima escola a desfilar no domingo de carnaval, refrão também que já tá aí na boca do povo, já tá pegando pra caramba nesse pré-carnaval. Vou começar com o Ralph Guichard, que é Salgueiro, né, Ralph?
Só entende quem é Salgueiro. Realmente.
Já que é assim, começamos com o Ralph Guichard.
É, como eu disse aqui até na abertura do programa, acho esse samba superior ao samba do ano passado. E até e a parceria mesma, né? Então não adianta nem ficar chateado por eu não gostar tanto do ano passado, nem ficar muito feliz por eu gostar desse ano. É a mesma parceria. E eu acho que esse samba vem de mansinho, igual a escola precisa, né? O Salgueiro é uma escola que, quando vem com essa pinta de favorita, tem o sambaço, tem o samba do ano, o enredaço, vai ganhar o carnaval, e geralmente se escorrega nas próprias pernas e não consegue fazer um bom carnaval. E ela tá vindo de mansinho esse ano. E eu acho que o salgueirense sabe disso, o salgueirense entende. É um samba que tem tudo pra crescer na avenida, já cresceu nos ensaios da comunidade, a comunidade abraçou o samba, era o samba que a comunidade queria. Tem uma letra com momentos muito bonitos, a parte do Gira Baiana, né? E faz o céu, atinge essa avenida de vermelho, é o ponto forte desse samba pra mim. O refrão principal não existe, na verdade, um falso refrão, né? Que repete a frase, só existe quem é Salgueiro, só entende quem é Salgueiro, desculpe. Mas o refrão do meio, muito forte, e vai funcionar bem pra mim na avenida. Minha nota é
9.9. 9.9 é a nota de Ralph Guichard para o samba do Salgueiro, Luiz Antônio Simas.
É, eu acho que a safra do Salgueiro não foi uma safra boa, né? Eu acho que houve problemas ali de compreensão, não sei o que houve com o link do enredo, porque você via que eram sambas que com uma pegada de enredo muito distintas. Teve samba que fez uma leitura do enredo de uma maneira mais poética, teve samba que fez uma leitura do enredo de maneira mais picante, né? Eu acho que a parte do purgatório, por exemplo, ela ficou muito mal resolvida, né, nos sambas que o Salgueiro apresentou. Salgueiro correu o risco de levar para a avenida um frevo, né? Então eu confesso que eu tive até um certo alívio, porque o frevo não... Porque é um frevo, então a gente tem que ver que samba é outra coisa, é um ritmo com síncope, tá um pouquinho diferente. Agora, eu acho um samba mediano na safra, né? Na safra ele é mediano. Tem sambas significativamente melhores que o samba do Salgueiro. Ele não é um samba ruim, eu acho que ele é um samba de mediano para bom. Acho que não se resolve também a questão do purgatório nesse samba. Eu não consigo identificar bem resolvida essa questão, esse problema. E eu vou dar pro Salgueiro uma nota que é o 9.7 para esse samba do Salgueiro. Acho que foi justo ganhar. Acho que era um samba que a escola queria e tal. A questão não é essa, não. A questão realmente para mim é que faltou algum link ali com o enredo do Salgueiro para que a safra fosse mais bem resolvida, né? E eu acho que não ficou bem resolvido o enredo. Eu não consigo identificar no samba um enredo bem resolvido, bem equacionado. A questão ali da transição para o purgatório. Então eu acho que fica um pouquinho a dever o samba do Salgueiro em relação, estou fazendo uma análise comparativa, lembro sempre, em relação à safra de 2017.
Registrando então a nota 9.7 para Luiz Antônio Simas, momento em que eu passo a bola para Chico Frota.
Bom, eu gosto muito desse samba do Salgueiro. Eu acho que a escola está abraçando esse samba, de repente até mais do que abraçou o samba de 2016. Eu gostei muito da reação da quadra. É um samba que se encaixou muito bem na voz do Léo e do Serginho, né? E eu gosto desse samba do Salgueiro. Eu acho que vai dar um trabalho monstruoso na avenida. Pra mim é
9.8. 9.8, gosta muito, vai dar muito trabalho, gera expectativa no ouvinte e me dá um 9.8. Esse é Chico Frota na enquete.
Vai levar 9, mano.
9.8 é a nota de Chico Frota. Anderson Baltar, melhor sorte para você na nota do Acadêmico do Salgueiro?
Não, minha nota também vai ser 9.8, só que não com tantos elogios como o Chico, porque na minha gradação... Não, assim, eu acho o samba do Salgueiro bom, apenas acho que é um samba, como a gente costuma dizer, é um samba que compõe, né, a safra. É um samba, na minha opinião, se eu fosse listar de 1 a 12, ficaria ali na meiuca, sexto, sétimo. É um samba que tem um DNA salgueirense, o salgueirense se identificou, é um samba que funciona, funcionou bem na quadra, foi abraçado pela escola, mas não, nem de longe é um grande samba, não é um samba no nível do samba do ano passado, né? Eu acho que a gente já conversou sobre aqui antes, né? A leitura do enredo é um pouco prejudicada, a gente não consegue entender muito, mas isso aí não foi um problema desse samba, não, foi um problema da safra, né? Essa transposição sinopse para samba enredo no Salgueiro foi complicada, foi esquisita.
Rigorosamente não houve nenhum samba que a gente conseguisse identificar que realmente cravasse ali o enredo e suprisse a expectativa com relação a esse enredo.
E assim, com certeza foi uma opção estética, mas eu acho um tanto quanto frustrante essa ausência de refrão no samba do Salgueiro, até porque o final da segunda é tão bonita, ela prepara, né? Gira a baiana, nanana, e vai lá, pinta o chão de vermelho, e você pensa, pô, agora vai explodir. Só entende quem é Salgueiro, só entende quem é Salgueiro, e vai pra cabeça. Aí era hora de enfiar um refrão, arrasta quarteirão, que como poucas escolas o Salgueiro sabe fazer, né? Então, assim, mas aí também a gente tá começando a querer entrar também no mérito do que deveria... Quem sou eu pra dizer que como deveria ser o samba? Mas eu tô dizendo que é a impressão que eu tive na primeira vez que eu vi esse samba, quando o samba foi inscrito, a gente foi lá, pegou o CD, botou no site, o samba tá te envolvendo, vai chegar, vai... Não explodiu. Então, eu acho que é um bom samba apenas. Pode funcionar na avenida? Pode. Pode levar o Salgueiro ao campeonato? Pode, porque o Salgueiro, quando fica quieto, é um perigo. O Salgueiro, quando tá soltando foguete, soltando pombo, soltando tudo, igual no passado, a gente sabe que não vai conseguir ganhar. A história do Salgueiro mostra isso, né? O Salgueiro, nos momentos de maior dificuldade, ou então quando ninguém tá falando nele, o Salgueiro vai lá e morde. Mas, né, já que a gente tá aqui analisando os sambas friamente, é 9,8.
9,8, então, é a nota de Anderson Baltar. Quem fecha a enquete com relação aqui à nossa mesa é Fábio Fabato.
Bom, acho que rolou o mesmo problema do Tuiuti. Mesma coisa, o enredo intimidou os compositores. Acho que foi exatamente isso, porque a sinopse era muito boa do Salgueiro, a sinopse era muito boa do Tuiuti. Acho que aquela coisa, o cara driblou o time inteiro na hora de marcar o gol, dá um chute, isola a bola, entendeu? É mesmo, enredo que intimidou, um enredo que tem um livro na história, tem a Divina Comédia, no Tuiuti uma série de questões que talvez também possam ter intimidado o compositor. Isso aconteceu claramente no samba do Salgueiro. Nenhum chegou lá, mas nenhum chegou perto do enredo. Agora, esse era o melhor samba de longe. Os outros estavam muito, muito atrás. Ainda bem que esse samba ganhou. Agora, a meu ver, inferior ao samba que a meu ver, é um clássico. Esse último de 2016 do Salgueiro é um clássico. Samba bem inferior a ele. A minha nota é
9,7. 9,7 é a nota que fecha aqui a opinião dos nossos comentaristas, não é a nota que fecha a enquete, porque essa vai ser a nota do ouvinte.
É, aí de uma hora para outra começou a disparar aqui a nota 10, eu tô vendo que tem vários e-mails se repetindo. Gente, por favor, vota só uma vez, tá? Fica feio você ficar fazendo isso aí só para ajudar a sua escola de coração. Fica muito feio. Como a gente não conseguiu criar aqui um mecanismo para impedir que o e-mail votasse mais de uma vez, a gente vai aceitar aqui a nota 10, mas no momento que eu peguei o microfone, estava ganhando outra nota. De uma hora para outra, alguém deve ter disseminado o link para Deus e o Mundo, enfim, ou... Eu tô vendo aqui, tem um e-mail aqui que se repete por várias vezes, entendeu? E fica chato, fica feio.
Coisa de torcedor, né?
Fica feio. Aí a gente, sinceramente... A gente faz isso pela última vez e deixa de fazer, porque aí vocês acabam com a credibilidade da enquete da Rádio Arquibancada. Então, por favor, eu vou pedir, a partir de agora, que todos, com a sua consciência, votem apenas uma única vez. Senão, nós vamos anular a enquete dos torcedores, inclusive para as escolas anteriores, certo? Então, a nota do Salgueiro é 10, mas que isso não se repita.
Ok, 10 então é a nota do ouvinte... Que resultou, qual a média para o Salgueiro? Anderson Baltar está aqui apurando.
É, o Salgueiro ficou com 59 pontos, média
9,83. 9,83 é a nota, então, dos acadêmicos do Salgueiro, encerrando o domingo de carnaval. Vamos para Beija-Flor de Nilópolis. Chico Frota está me dizendo que... Fala aí, Chico Frota.
está com um probleminha aqui na conexão também e o samba do Beija-Flor não vai rolar agora não, rapaziada. Tá rolando aqui.
E o Juremê, o pessoal tava doido pra... Vamos cantar aqui.
Todo mundo então cantando Juremê, Juremá.
O que eu consigo fazer aqui?
Então daqui a pouquinho a gente ouve o samba da Beija-Flor, sem problema nenhum, porque todo mundo já ouviu. Todo mundo já ouviu o samba da Beija-Flor, todo mundo está com esse samba na cabeça, então não tem a necessidade.
Vamos então, Luiz Antônio Simas puxando. Começa, Luiz Antônio Simas, por gentileza.
A Jandaia cantou
no alto da palmeira. O nome de Iracema.
Tá aí. Essa é a Beija-Flor. Tá aí. Tá aí, gostei.
Eu acho que a gente podia continuar, né?
Beija-Flor de Nilópolis, vamos então poupar o nosso ouvinte da nossa performance aqui, porque o ouvinte quer mesmo saber qual é a nota da Rádio Arquibancada para o tão badalado samba da Beija-Flor para o ano de 2017. Vou começar logo com Anderson Baltar.
Logo comigo?
Logo com você, que eu já sei que não é um grande entusiasta desse samba.
Não sou mesmo. Sinceramente, não sou. Ué, desculpa. Desculpa. É um refrão forte? É. É chiclete? É. Tá todo mundo com Juremê, Juremá na cabeça há 2 semanas? Tá, mas... Eu acho, assim... Vi esse samba na quadra, esse samba não me convenceu, passou muito mal na final, né? Acho um samba com a segunda complicadíssima. A segunda parece... Aqueles voos que você pega, sei lá, você vai de Manaus até Belém. Mas aí você de Manaus até Belém, você tem que pegar uma conexão em São Paulo, depois outra em Brasília, vai parar em Joinville, de Joinville você vai para Macapá para finalmente chegar no destino. A segunda parte desse samba, me desculpa, eu sei que vai todo mundo me apedrejar, me desculpa. Eu acho que essa segunda parte do samba pode, inclusive, afundar o desempenho desse samba na Avenida, né? Então, eu não sou do bloco do Juremê Juremá, não. Eu tiro 1/10 desse samba. Não considero esse samba como um dos 3 melhores do ano, não. Minha opinião. Pode mudar? Pode mudar. Posso ser abduzido pelo Juremê Juremá? Posso, mas no momento não sou. 9,9.
9,9.
Dando uma de... Agora eu fui Aracide Almeida mesmo.
Não vou nem passar pro Chico Frota agora, vou passar pra Fábio Fabato.
Bom, né, por favor, alguém liga aí pro Laíla, porque ele tem que ouvir a minha nota, tem que ouvir, que eu vou falar bem. Sabato vai falar bem, por favor. Sambaço com as tradições da Beija-Flor. Eu sou um entusiasta do samba, acho que deveria ter sido campeão mesmo, e como ganhou, e a minha nota é 10. Sambaço da Beija-Flor.
10, dispensa comentários, dispensa grandes comentários, porque a nota de Fábio Fabato é 10 pro samba da Beija-Flor. Ralf Guichard.
Veja só que engraçado. É um samba que desconstrói, eu acho, que toda e qualquer fórmula, tanto de criação de samba enredo, quanto de avaliação dela. Eu vou explicar o porquê. Você tem realmente palavras muito difíceis e complicadas de serem cantadas no samba. Você tem refrões com palavras super repetitivas. Além do Juremê, Juremá, você tem uma história de amor, meu amor. E tudo isso, apesar de tudo isso que poderia ser uma nota baixa, cai no gosto da galera. Eu também adoro esse samba, a letra também não sai da minha cabeça. É um refrão chiclete, sim, mas tem muita qualidade também. Tem partes, momentos muito bonitos na letra, em especial o início do samba, a cabeça do samba muito bonita. E para desespero do meu amigo Thiago, que também, assim como o Anderson, não gosta desse samba, eu adoro, e a minha nota é 10.
Eu não disse que eu não gosto, tanto que eu dei 9,9. Eu só não vejo nesse samba a 8ª maravilha do universo, como todo mundo tá falando, mano. Se eu não gostasse desse samba, a minha nota seria 9,1, pô. Não. Cuidado com o que vocês falam, pelo amor de Deus. Porque aí depois começa o telefone... É aquela história. A sementinha do mal, a alma cebosa, sem luz, só pega um trecho da tua frase e espalha. Entendeu? O Anderson Baltar, num momento algum, falou que não gosta. Apenas Anderson Baltar não vê esse samba como o melhor do ano.
Perdão, faço aqui minha correção. Por favor, Anderson, não disse isso. Quem não gosta desse samba, melhor explicando, é o meu amigo Thiago, que estava nos ouvindo. Ele realmente não gosta.
Seu amigo Thiago.
Não é o Anderson.
Não deu sobrenome. Thiago.
É Thiago. É a nova moda agora também na assinatura das parcerias de samba enredo. Só coloca um nome, assim. Gustavo.
E
né?
Repetindo.
Quem sabe quem é, né?
É 10. Nota 10 é o que importa.
10
é a nota de Ralf Guichard pro samba da Beija-Flor, Ralf destacando. Destacando também o corretíssimo português de Ralf, os refrões do samba. Uma beleza, essa equipe aqui realmente dispensa comentários. Luiz Antônio Simas, qual é a sua nota para o samba da Beija-Flor?
Eu acho um grande samba, um samba bonito, um samba que conta o enredo de uma maneira poética, bacana. É daqueles sambas para você usar em sala de aula se você for professor de português e tiver que trabalhar com o Iracema. Né?
Até eu vejo. Porque, né, o livro é chato pra caramba.
É, não, mas eu gosto de Iracema. Eu gosto de Iracema. Eu acho que o Iracema é melhor que o Guarani. Vou te dizer uma coisa.
Não, é isso aí.
Agora.
Ah, os dois, né? Você junta os dois.
Agora eu vou te dizer.
Você contribui pra juventude detestar a literatura ensinando o Iracema e o Guarani no pau sétima, oitava série.
Mas é por isso que o samba resolve a situação.
Assim, a literatura nacional fica igual ao cinema, né? As pessoas querem fugir porque acham que é tudo igual.
Por isso que eu tô achando que tenha que mandar a garotada ouvir o Juremê, Juremá. Né, e depois ir para o livro. Agora, tem um detalhe. Eu quero ver como é que esse samba vai render, porque eu acho que a caída dele para a segunda parte, né, quando entra depois do pega do Areté, Anemê e tal, e aí ele vem, ah, menina moça, eu quero ver como é que vai render essa caída para a segunda parte, porque ela é uma caída perigosa. Ela é uma caída perigosa, ela é uma caída que pode dar uma arrastadazinha nesse samba. Acho um samba maravilhoso, acho um dos grandes sambas do ano, sem dúvida nenhuma. É um dos meus top 3 e por isso a minha nota para o samba, ressaltando apenas que ainda não estou convencido dessa entrada para a segunda parte, como é que ela vai render, a minha nota é 9,9.
9,9 é a nota de Luiz Antônio Simas. Eu passo então para Chico Frota para encerrar a nossa enquete da Beija-Flor.
Por que agora ele resolveu tocar, né? Ele
tá... Chico Frota que está enfrentando ali determinados probleminhas técnicos.
Não, cala a boca, Juremê.
Você acompanha, né, ao vivo, em tempo real.
Isso é Chico Frota falando com a mesa de som.
Exatamente.
É que ainda não falaram que eu quero. Eu ainda não falei, não pedi grave para a mesa, né? Eu quero grave, né? Bom, eu acho um bom samba, acho aliás, um dos melhores do ano. É um refrão chiclete, eu acho que o carnaval precisa de refrão chiclete, precisa. Sempre foi assim, não adianta a gente ficar com aqueles sambas arrastados, lindos, maravilhosos e cansativos, né? Acho que esse samba é um bom samba, tem um bom refrão, mas concordo muito com o Simas com relação a essa segunda. Além disso, as frases são afastadas, né? Eu acho que as frases da segunda do samba são muito afastadas. E isso pode atrapalhar a Beija-Flor, mas meu amigo Juremê, Juremá, vai ser um oba-oba, vai ser um pula-pula. Aquela comunidade canta até música de velório, meu amigo. Você imagina o que eles não vão fazer com isso. 9,8.
9,8, depois de toda...
Chico Frota
se derramou em elogios e cravou um 9,8 pro samba da Beija-Flor.
Chico Frota é um fanfarrão, cara. Só falando assim...
Então, Anderson Baltar, qual é a nota do ouvinte pro samba da Beija-Flor?
É, a puxada de orelha deu certo. Porque se só pra dizer, assim, na votação do Salgueiro, a gente teve o dobro de votos do que normalmente tem nas outras escolas. Acho que a puxada de orelha deu certo e a nota do Salgueiro do público tá sob júdice. A gente ainda vai analisar se vai ser 10 mesmo. Porque
realmente discrepou com relação ao processo. Aliás, que acontecendo de forma muito legal.
Acabamos de decidir que é 9,9, entendeu? Porque... ficou muito claro que houve uma manipulação e a gente não vai compactuar com isso.
Então, só explicando, Anderson Baltar, a nota do Salgueiro, pelo que você vinha acompanhando...
A nota do Salgueiro estava o tempo todo liderando 9,9. Chegou um mesmo e-mail que apareceu 50, 60, 70 vezes aqui na lista e votou Salgueiro, Salgueiro...
Acho que podia fazer a média entre o 10 e a segunda nota. Que soma e tira a média.
Não,
é
o 9,9. É o 9,9. A gente tem que ser justo, assim. A gente tem que ser honesto. Tá? As enquetes ficam à disposição de todos os ouvintes. Assim que terminar aqui, eu libero aqui, ver os gráficos e as respostas. Vocês que estão em casa, observar o que aconteceu na enquete do Salgueiro e o que vem acontecendo nas enquetes das outras escolas. Né? Só para ser bem, bem claro, bem cristalino, 105 pessoas votaram na enquete da Beija-Flor e 220 na do Salgueiro. Então, quer dizer, há uma discrepância. A gente não está aqui para fazer, a gente está aqui para fazer uma análise. Todo mundo saiu de sua casa numa segunda noite. O Simas abriu a casa dele, o Fabato veio, o Ralf, o Chico vai voltar ainda para a Praça Seca, cheio de equipamentos. Enfim, ninguém está aqui de brincadeira. Então, a gente também quer do nosso público o respeito ao nosso trabalho e vamos fazer a coisa de uma forma certa. Não vamos igualar, né, um limão e um tomate só porque alguém foi lá e quis burlar. Voltando à Beija-Flor de Nilópolis, 64,8% dos ouvintes deram nota 10 para a Beija-Flor. Quer dizer, uma votação esmagadora para esse samba. A nota dela é 10. Com isso, a Beija-Flor fica com 59,6, média de 9,93. Empatou com a Vila Isabel.
Tá aí. Beija-Flor empatado com o Vila Isabel na primeira colocação desse primeiro dia de desfile